Olá, sou Francisco, bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro. Tudo sob controle, entregue a Deus o comando de sua vida e descubra uma nova maneira de viver, de Jennifer Dukes Lee. É um livro de inspiração cristã voltado, sobretudo, a mulheres que enfrentam sobrecarga entre responsabilidades familiares, profissionais, comunitárias e pessoais. A obra parte da experiência da autora com o esgotamento físico, mental e espiritual, associado à tentativa de administrar cada detalhe da vida. Seu propósito não é apresentar produtividade como valor supremo, mas examinar a necessidade de controle e propor uma forma mais seletiva de assumir compromissos. Com linguagem prática e orientação devocional, Lee relaciona ansiedade, excesso de tarefas e dificuldade de ouvir a voz de Deus. Um eixo central do livro é o critério fazer, delegar ou descartar, usado para revisar demandas diárias à luz do que realmente cabe à leitora. Assim, o volume combina reflexão espiritual, organização de prioridades e convite à confiança em Deus, buscando substituir a autossuficiência exaustiva por uma vida mais coerente com limites, vocação e fé. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a necessidade de controle como fonte de esgotamento integral. O ponto de partida do livro é a percepção de que a tentativa de manter tudo sob domínio pode ser apresentada socialmente como responsabilidade, competência ou dedicação, embora frequentemente produza exaustão. Lee trata esse padrão como algo que alcança mais do que a agenda e lhe compromete a atenção, a saúde emocional, a vida espiritual e a capacidade de cuidar de si. A pessoa sobrecarregada continua cuidando, servindo e trabalhando, mas passa a agir em modo de reação contínua. Nesse estado, até tarefas legítimas podem se tornar peso, pois são acumuladas sem discernimento sobre limites e prioridades. A análise evita reduzir o problema a uma simples falta de disciplina. A questão central é a crença de que a segurança depende de antecipar, resolver e supervisionar todas as coisas. Ao confrontar essa crença, o livro sugere que parte da ansiedade é alimentada pela confusão entre responsabilidade pessoal e controle absoluto dos resultados. A fé cristã entra como contraponto a essa confusão. Deus não é convocado apenas para ajudar a cumprir uma lista excessiva, mas reconhecido como aquele que sustenta o que a pessoa não consegue controlar. Essa mudança desloca a meta de dar conta de tudo para responder com fidelidade ao que de fato foi confiado a cada uma. Em segundo lugar, fazer. Delegar ou descartar como filtro para as demandas cotidianas. A contribuição prática mais identificável de tudo sob controle é o filtro fazer, delegar ou descartar. Em vez de assumir automaticamente toda solicitação, a leitora é incentivada a examinar cada demanda e decidir se ela requer sua ação direta, se pode ser compartilhada ou se não precisa ser mantida. Fazer significa preservar responsabilidades que correspondem à sua função, aos seus valores ou ao cuidado necessário naquele momento. Delegar reconhece que colaboração não é fracasso nem abandono, mas um uso realista de recursos e relações. Descartar, por sua vez, envolve recusar expectativas, hábitos e compromissos que não precisam ser carregados. O valor desse critério está em transformar uma sensação ampla de caos em decisões específicas. Ele também expõe que muitas listas de tarefas misturam obrigações reais com pressões culturais, perfeccionismo e medo de decepcionar. O método não promete que a vida ficará livre de deveres difíceis, nem sugere descartar compromissos apenas por serem incômodos. Sua função é criar um processo de discernimento. Ao perguntar qual é o lugar legítimo de uma tarefa, a leitora pode reduzir a acumulação automática e construir uma rotina com maior margem para descanso, presença e atenção espiritual. Em terceiro lugar, discernir o que Deus pediu evita carregar missões alheias. O livro enfatiza uma distinção espiritual relevante: nem toda necessidade percebida equivale a uma incumbência pessoal. Para mulheres acostumadas a se sentir responsáveis pelo bem-estar de todos, essa distinção questiona a associação entre disponibilidade ilimitada e fidelidade a Deus. Lee propõe que a leitora considere aquilo que Deus efetivamente lhe pediu, bem como o que não lhe pediu para carregar. O princípio não justifica indiferença diante das necessidades alheias. Pelo contrário, busca tornar o serviço mais responsável, pois Assumir tarefas sem medida pode comprometer a qualidade do cuidado, gerar ressentimento e impedir que outras pessoas exerçam seus próprios papéis. A reflexão também ajuda a separar vocação de comparação. Uma pessoa pode admirar o trabalho, a capacidade ou a rotina de outra e, ainda assim, não ser chamada a reproduzi-los. Reconhecer essa diferença permite abandonar padrões externos como medida de valor pessoal, no horizonte do livro. Brilhar no que Deus preparou significa direcionar energia para responsabilidades coerentes com os próprios limites e circunstâncias. Não tentar atender a todas as expectativas disponíveis. O resultado esperado não é uma identidade definida pela eficiência, mas uma atuação mais consciente, na qual decisões sobre tempo e serviço são examinadas à luz da fé e não apenas da urgência. Em quarto lugar, a entrega a Deus substitui a autossuficiência, não a responsabilidade. Entregar a Deus o comando da vida é a proposta teológica que sustenta os conselhos práticos do livro. Essa entrega não é apresentada como passividade, nem como uma forma de evitar decisões difíceis. A leitora continua escolhendo, cuidando de compromissos e lidando com limites concretos. A diferença está em não tomar para si a obrigação de garantir todos os resultados. O livro associa o controle excessivo a uma forma de autossuficiência que pode parecer prudente, mas mantém a pessoa em permanente vigilância. A confiança em Deus oferece outro fundamento para agir e cumprir o que é possível e necessário, reconhecendo que o desfecho final não está inteiramente nas mãos humanas. Essa perspectiva é especialmente importante quando os problemas não têm solução imediata, quando pessoas próximas fazem escolhas próprias ou quando circunstâncias escapam ao planejamento. Em tais situações, adicionar esforço pode não produzir mais controle, apenas mais desgaste. A obra orienta a leitora a recuperar espaço para escutar a voz de Deus e cuidar de si, elementos que a sobrecarga tende a enfraquecer. Desse modo, a espiritualidade proposta não funciona como técnica para administrar melhor todas as exigências, mas como revisão da premissa que torna essas exigências aparentemente inegociáveis. Por último, liberdade para ser si mesma diante da ansiedade e da comparação. Além de abordar listas de tarefas, tudo sob controle relaciona a busca por controle à dificuldade de viver com liberdade pessoal. Quando alguém organiza a própria vida para atender expectativas irreais, a identidade passa a depender da capacidade de agradar, produzir e prevenir falhas. Lhe contrapõe essa dinâmica a possibilidade de ser a pessoa que Deus criou, com uma vocação específica e limites legítimos. A liberdade, nesse contexto, não equivale a fazer apenas o que se deseja. Ela depende de distinguir compromissos significativos de exigências assumidas para evitar culpa, comparação ou julgamento. Essa ênfase torna o livro particularmente dirigido a leitoras, que se percebem divididas entre muitos papéis e que interpretam o autocuidado como egoísmo. A autora reposiciona o cuidado de si como condição para uma presença mais saudável nas demais responsabilidades. O argumento também tem implicações relacionais delegar e dizer não podem frustrar expectativas momentâneas, mas impedem que a exaustão determine a forma de servir. A proposta não elimina a ansiedade por meio de fórmulas rápidas. Ela oferece critérios espirituais e práticos para que a leitora reconheça seus gatilhos de sobrecarga. Revise compromissos e aceite que sua contribuição não precisa imitar a de ninguém para ter valor. Em conclusão, tudo sob controle é indicado principalmente para mulheres cristãs que se sentem pressionadas a sustentar simultaneamente casa, trabalho, família, igreja e outras demandas de cuidado. Também pode ser útil a leitoras que identificam em si ansiedade diante de imprevistos, perfeccionismo, dificuldade de pedir ajuda ou culpa ao recusar compromissos. Seu benefício prático está no uso de um critério simples para avaliar tarefas fazer, delegar ou descartar. Esse esquema dá forma concreta a uma inquietação que muitas vezes permanece difusa e ajuda a converter prioridades em decisões cotidianas. No plano intelectual e espiritual, o livro questiona a ideia de que maturidade significa controlar resultados e atender toda a necessidade ao redor. Em seu lugar, propõe uma compreensão de responsabilidade compatível com limites humanos e confiança em Deus. A obra se diferencia de livros convencionais de produtividade, porque não trata o problema apenas como falha de planejamento, desorganização ou baixa eficiência. Tampouco oferece a organização como solução final. A administração de tarefas serve a um objetivo maior discernir o que merece energia e deixar de carregar o que não pertence à leitora. Entre devocionais sobre ansiedade e guias de rotina, o diferencial está na integração entre experiência de esgotamento. Exame espiritual da necessidade de controle e aplicação direta aos compromissos diários. É uma leitura apropriada para quem procura reorganizar a vida sem transformar desempenho em medida de valor ou fé em instrumento de produtividade. Se você quiser apoiar Jennifer Dukes Lee, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!